E eu convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, dos versos 1 ao versículo de número 13. Esse mês nós estamos conversando sobre tempo de semear. E hoje especificamente nós iremos falar ou continuar falando sobre semear vidas. É para isso que Deus nos chamou, para cuidarmos, cultivarmos, orientarmos, educarmos, treinarmos pessoas. É isso que Deus espera de nós. O texto que nós lemos chama a atenção pelo fato de Samuel, um profeta e também sacerdote, que não vinha de uma linha e uma origem sacerdotal, mas que foi escolhido por Deus para ungir reis, cuidar de pessoas. E aqui no texto bíblico, Samuel sai de sua terra Ramá e vai até Belém encontrar-se com o filho de Jessé, o Belamita, e ali ele unge Davi como rei. E é interessante nós percebermos que Samuel unge Davi como rei quando ele ainda era muito jovem. Eu fico maravilhado com isso, é motivo de alegria para mim. Imagine você o privilégio que nós temos como igreja de estarmos aqui lidando com os nossos jovens, adolescentes. Imaginamos que atuamos e participamos da formação de alguém que pode um dia liderar o nosso povo, ser prefeito da nossa cidade, ou então governador do nosso estado, e quem sabe até presidente da república. E aí eu pergunto, o quanto você contribuiu para a formação desse jovem? Samuel aqui diante do Senhor se alegrou, porque ele participou da formação do rei Davi. Quando Deus o chamou, ele prontamente atende, vai até Belém e unge Davi como um rei. Eu quero desafiar você e eu a pensarmos, como foi que você chegou até aqui? Por que você está hoje na igreja? Certamente Deus usou alguém ou algumas pessoas para falar do amor dele para você. Isso, falar do amor e sobretudo viver esse amor, é plantar a semente de vida. É o tema, o título do nosso sermão. Plantar semente na vida, no coração de pessoas. Eu só estou aqui porque ao longo da minha história de vida, o Senhor usou irmãos e irmãs que anunciaram a palavra de Deus. E certamente quando essas pessoas falaram do Senhor Jesus, do seu reino, para minha vida, ainda quando eu era uma criança, não sabiam o que ia acontecer com o Lucas. Aliás, alguns que me conhecem da minha cidade, talvez estejam assistindo, muitos não acreditavam, né? Porque toda criança tem o seu jeito peralta, bagunça. E aí então a gente desiste dela, né? Fala, não, essa daí não tem o perfil para ser um líder, para ser uma pessoa importante. Agora eu quero te desafiar que todos nós somos pessoas importantes. Não, o que menos interessa aqui é qual é a sua função. Porque onde você está, você tem a oportunidade de ser um instrumento de Deus. No seu trabalho, no seu dia a dia, na sua família. Plantar a semente de vida, eu quero desafiar você, meu irmão e minha irmã, a fazer isso quando saímos daqui e tomarmos o metrô de volta para as nossas casas. Ou amanhã, na segunda-feira, quando formos trabalhar e nos encontrarmos com a correria da nossa cidade, ali no transporte público ou no trânsito, quando eu estou no meu carro, eu estou plantando sementes de vida. Eu estou anunciando, chego no meu trabalho e não importa aqui, já disse, a profissão que você exerce, você está plantando semente de vidas aí no seu trabalho. Ou se você já não trabalha mais e está num momento mais tranquilo da vida, nas suas relações você tem a oportunidade de plantar sementes de vida. Semente de vida é o reino de Deus. E o reino de Deus é alegria, paz, amor. E você consegue transmitir isso para todas as pessoas com quem você tem a oportunidade de se relacionar. Crentes e homens e mulheres que servem a Deus, eles se relacionam. Eles precisam ser atuantes na sua sociedade, no contexto onde estão inseridos. Por esse motivo eu estou alegre. Eu estou alegre porque para mim é um privilégio poder ser um instrumento de Deus. É um privilégio servir com alegria. Estar na casa de Deus é motivo de alegria. Vamos voltar para o texto bíblico e nós entendemos o problema que ocorria aqui no tempo em que Davi foi ungido como rei em Israel. O rei que antecedeu Davi era Saul. Saul foi aquele escolhido pelo povo, a população escolheu e pedia um rei. Então Deus pede para que Samuel ungisse Saul como rei. Porém, Saul desobedeceu o nosso Deus. É comum, quando nós exercemos cargos de liderança, nos engrandecemos, né? Achamos que tudo isso é meu espaço. Saul fez isso. A palavra diz, no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, no seu versículo 12, que Saul construiu uma torre para engrandecimento de si. Ele construiu um monumento para se vangloriar. Narcisismo, egoísmo de Saul. Não entendeu que estava ali para semear vidas, para cuidar de outras pessoas. Tomou posse daquilo que não era dele. E por isso, versículo de número 10 ainda, do primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, diz que Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei. E Deus repete esta expressão no texto bíblico, no versículo de número 34, nós também temos, no capítulo 15 ainda, que Deus se arrependeu de ter instituído Saul como um rei. O que aconteceu aqui foi que Deus rejeitou aquele homem, porque ele deixou de semear vida. Versículo 23 do capítulo 15 ainda diz: visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele, também o Senhor, te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei em Israel. Saul não deveria mais exercer aquele cargo, porque desobedeceu. Nós, filhos e filhas de Deus, devemos obedecer ao Senhor, semeando vidas, cuidando, educando, orientando pessoas, porque essa é a nossa responsabilidade. E se assim nós não fizermos, somos tão errados quanto aqueles que desvirtuam do caminho. A palavra ainda de Deus, versículo 22, eu estou ainda no capítulo anterior ao que nós lemos, diz assim: eis que o obedecer é melhor que o sacrificar. É um texto conhecido. As crianças do departamento infantil repetem isso diariamente: eis que o obedecer é melhor que o sacrificar. Saul desobedeceu e agora não era mais para exercer o reinado sobre Israel. Precisava ser escolhido uma nova pessoa, uma nova liderança para cuidar desse povo, para semear vida em meio a um povo com tantos sofrimentos. E aqui na história surge o rei improvável. Aliás, os caminhos do Senhor são sempre improváveis. Por isso que nós precisamos estar atentos e atentas ao que Deus tem para nós. Porque Deus nunca usa os caminhos convencionais, e sim aquilo que é improvável. Só vai perceber aquele e aquela que estiver atento e atenta. Mas eu garanto a você, meu irmão e minha irmã, os caminhos improváveis de Deus são criativos, são belos, cheios de arte. Atente-se para o que é improvável, porque Deus se revela nessa direção. E o improvável acontece: Samuel é enviado até a terra de Jessé, o Belamita, a fim de ungir um novo rei dentre os filhos de Jessé. O profeta considera os 7 filhos de Jessé, porém nenhum deles é escolhido. Mas aquele mais novo, o menorzinho, aquele que não foi nem chamado para a refeição e para celebrar ao Senhor, Davi. E nós lemos aqui no versículo 12 do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, que Davi ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência, e disse o Senhor: levanta-te, Samuel, e unge, pois é este o escolhido. Samuel foi até Belém conhecer o ungido do Senhor, porque ele creu e teve fé no Deus Yahvé. O que nos falta, igreja, muitas vezes, é essa fé, para irmos em busca do novo, do improvável que Deus tem para nós. Se nós continuarmos na mesmice, as coisas não mudam. É importante buscarmos esses caminhos diversos que Deus tem apresentado à sua igreja. E aqui, me permitam os estudiosos da Bíblia, eu vou falar da nossa vida. Sair do texto ou trazer o texto para o nosso dia a dia. Eu quero fazer mais uma pergunta a você e também à minha vida. O que é que nós precisamos levar em conta enquanto semeamos, preparamos, cuidamos e ensinamos pessoas? O que que eu preciso considerar quando eu semeio, quando eu preparo, quando eu cuido e quando eu ensino? Algumas questões aqui do texto bíblico que eu quero destacar trazendo para a nossa vida. Em primeiro lugar, quando você ensina, quando você semeia, considere todas as pessoas. Não se esqueça de ninguém. Considere todas as pessoas e não se esqueça de ninguém. Cuidado com aquele primeiro olhar. O nosso primeiro olhar, ele é cheio de preconceitos e de julgamentos. E quando nós olhamos num primeiro instante, eu já começo a olhar, será que esse irmão é capaz? Será que não? Será que ele consegue? Será que o que eu vou falar para ele ou para ela, ele vai conseguir assimilar? O autor bíblico aqui foi muito feliz na expressão, quando ele diz, porque o ser humano vê o exterior, mas o Senhor o coração. O Senhor não vê como as pessoas ou como nós observamos. A visão do Senhor é muito mais ampla. Por isso, quando nós temos apenas um olhar, quando as coisas estão perdidas, e ontem eu conversava com um amigo e disse a ele, olha, meu amigo, no meio do sofrimento você pode encontrar importantes lições. O lamento era considerado por esse povo, porque era por meio dos lamentos e dos sofrimentos que eles encontravam sentido para a vida. A pior coisa que nós temos é escolher não sofrer. Saul negou que desobedeceu a Deus. Quando Deus pediu para que ele não tomasse nada dos amalequitas, ele mentiu, eu não tomei nada. Samuel percebe os barulhos dos animais, os berros dos bezerros, das cabras, dos amalequitas, ele quis esconder do Senhor e do profeta, e aí foi destituído do seu reinado. O compromisso nosso como igreja está em formar pessoas, e nós devemos fazer isso com todas elas, educá-las, que é o mesmo que semear. Samuel recebeu o chamado de Deus para ungir Davi, e não titubeou, na mesma hora foi. Interessante que Deus deu uma estratégia para ele, uma estratégia também para nós. Falou, peraí, se eu for até lá a Belém para ungir um novo rei, Saul vai ficar sabendo e vai me matar. Diga que você vai sacrificar ao Senhor, se nós trouxermos para a nossa linguagem, diga que você vai adorar ao Senhor. Nós orientamos pessoas enquanto nós adoramos, por isso esse educar, ensinar, semear, é com alegria, enquanto celebramos, enquanto festejamos, enquanto nos alegramos. A comunidade do Senhor reunida aqui, ensina, educa pessoas, e nós devemos fazer isso com todas elas, porque nós nunca sabemos quais Deus quer usar e onde Ele quer usar, onde Ele bem entende os filhos e filhas dEle mesmo. Considere todas as pessoas, não se esqueça de nenhuma, não tenha olhar de preconceito em relação ao seu irmão e sua irmã. Dos momentos de dificuldade, Deus apresenta caminhos novos, pessoas novas que podem trazer sentido de novo e condução para o povo de Deus. Outra lição importante que nós podemos colocar em prática na nossa vida. Não insista na desobediência, naquilo que não deu certo. Não insista na desobediência ou naquilo que não deu certo. Sabe aquele caminho que você escolheu e que só trouxe problemas? Aliás, aqui vai um parêntese. Todos nós temos problemas. Igreja é lugar de gente com problema. Portanto, seja o pastor, pastora, presbítero, ninguém aqui está isento de crise, dificuldade. Importante é nós termos as nossas crises, tratarmos delas com maturidade, a fim de que elas não ocorram mais. O texto aqui está querendo dizer, para não insistir na desobediência, não insista no rei desobediente, não insista em Saul. E nós temos esse erro. A gente costuma insistir em pessoas que não estão mais afim de ouvir, de querer aprender da palavra de Deus. Não tem nada de errado nisso. Mas não espere delas aquilo que ela não pode mais lhe dar. Ou reconheça que ela é limitada como você, que tem os seus problemas, e que o tempo passou. Irmãos e irmãs, ninguém aqui é eterno. Eterno é o nosso Deus. Pastor tem problema. Líder da igreja também tem problema. Você não está aqui por conta de pastor, pastora. Até porque, se tiver que ser um povo perfeito, eu sou o primeiro a pedir licença para ir embora. Todos temos crises. E queremos tratar delas. Agora, o que Deus está dizendo a nós é, não insista na desobediência. Se esse caminho não está dando certo, saia dele imediatamente. Cuidado para não fazer desse seu problema, ou da pessoa que está enfrentando uma crise, dela um ídolo. Ficar insistindo nela. O texto que nós lemos, o primeiro versículo do capítulo 16, diz assim, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Até quando você vai ficar insistindo nesse caminho que não dá mais? Até quando? Para a gente mudar o caminho que não está dando certo, é preciso de coragem. Samuel precisou de coragem. Saul não seria mais o rei. Ele precisava buscar uma outra alternativa. E essa alternativa envolvia também um risco de morte. Porque se Saul descobrisse, Samuel seria morto. Mas ele foi encorajado por Deus. O Senhor disse, vai lá Samuel, vai adorar ao Senhor, eu estou contigo. Vai lá porque Saul não é mais o rei. Se você ficar insistindo nisso, você vai fazer dele um ídolo. Isso vai prejudicar a sua vida, a sua caminhada. E o pior de tudo, vai prejudicar o povo de Deus. Irmãos, percebam que o centro não está em Saul, Davi e nem em Samuel. O centro está em o Senhor conduzindo o seu povo. O centro não está em nenhum desses personagens, Samuel, Davi, Saul. O centro dessa palavra está no reino de Deus, que nasce na vida do seu povo. É sobre isso que nós estamos falando. Não é sobre individualidade ou personalidades. Estamos falando de um chamado de Deus para as nossas vidas. E aí, talvez você diz assim, não é fácil sair da desobediência, mudar o caminho, buscar outro, um caminho improvável. Mas lembre-se aqui, o último ponto que eu quero destacar com você. Quem te capacita, ou quem capacita os filhos e filhas do Senhor para semear outras vidas, é o Espírito Santo de Deus. Quem capacita você, quem direciona a sua vida, é o Espírito Santo. É o Espírito que mostra aonde Ele quer que nós atuemos. Esse é o grande protagonista. O Espírito de Deus, a ação de Deus na vida do povo. Versículo de número 13, o último versículo que nós lemos diz, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. É Deus, por meio do Espírito, que preencheu a vida de Davi, para que Davi pudesse cuidar, educar e preparar outras pessoas. O poder não é meu, e nem seu, o poder é do Senhor. Deus se revela em nós através das suas bênçãos, E Ele nos abençoa para que nós abençoemos outras tantas vidas. E falando de não destacar nenhum personagem central, talvez você fique pensando aí, o reinado de Davi teve sim a sua importância, porque esse servo de Deus conseguiu unir reinos divididos, norte e sul, e Davi teve uma grande habilidade política para resolver um conflito, sim, teve, mas o reinado dele também teve o seu lado de tirania. Davi também foi violento, ele não foi homem perfeito, como também nós não devemos esperar de ninguém aqui perfeição. Porém, desse Davi, dessa família, veio o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. O Jesus de Nazaré, José, que cuidou, que ensinou, que semeou com o menino Jesus, é dessa família. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero que você, como todos nós aqui, façamos esse exercício do que o semear acontece no dia a dia, nas nossas relações, na família, na casa, na relação com os filhos, com a esposa, no trabalho. É nessa relação que Cristo se manifesta. Deus nos capacita para nós cuidarmos, ensinarmos, semearmos em outras vidas, vidas que estão próximas a nós, vidas que estão nas nossas casas, vidas que frequentam a nossa igreja. É para isso que Ele nos chama. Não pense você que o reinado de Davi foi o destaque por ele ser um habilidoso político, não. É destacado porque é dessa descendência que veio José, que também cuidou, apresentou o amor de Deus a Jesus, o próprio Filho de Deus. É tempo de nós semearmos nas nossas casas, famílias, é tempo de nós semearmos nas relações de proximidade. Para concluir essa nossa reflexão, que possamos entender o chamado de Deus para cada um e cada uma de nós. Devemos semear, educar, ensinar, treinar, capacitar vidas, ou seja, outras pessoas, fazendo isso, plantando a semente do reino de Deus. E o reino de Deus é o amor, a presença de Deus em nós. Devemos, nessa nossa atuação, considerar todas as pessoas, não nos esquecemos de nenhuma delas. Não insista na desobediência, não seja uma pessoa desobediente, não crie ídolos, todos nós passaremos. Lembre-se que quem capacita, quem te enche, preenche a tua vida, é o Espírito Santo de Deus. E esse Deus vai te mostrar caminhos, caminhos de vida, caminhos para que você semeie a palavra dele, onde estiver e com quem se relacionar. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém.